Boa noite aos colegas que fazem curso Prática Clínica Avançada, um projeto idealizado pelo Instituto de Filosofia Clínica do Vale do Rio Uruguai, com os professores Giovanni Balen, Adilson Zardo, Gilberto Sentko. E ficamos trabalhando alguns aspectos avançados da clínica. Hoje veremos um caso profundamente dilemático e instigante. Esse texto que vocês verão agora, aqui está a capa dele, para os colegas que estão em Porto Alegre, escrito pelo médico David Servan Schreiber. É a edição atualizada. O título da obra é Anticâncer. Prevenir e vencer usando nossas defesas naturais. Uma obra que tornou-se um clássico. Rapidamente tornou-se um clássico. Aqueles que já leram ou que adquirirem o livro compreenderão o que esse médico escreveu, que tornou essa obra um clássico. Ele é um psiquiatra, o David Servan. Ele tem o doutoramento dele feito na França, onde ele realizava estudos muito avançados na área de imagens, neuroimagens. Era um dos precursores nesses estudos. Inclusive, muitos dos trabalhos recentes aí que têm se destacado, como este último, das neuroimagens na área da esquizofrenia, com a associação à farmacologia, ele, aliás, é um dos precursores disso, foi um dos primeiros a mostrar isso. E o David passou por uma experiência muito curiosa e nos fez o favor de mostrar os procedimentos clínicos informais que ele utilizou, que agora nós poderemos ver nesse documento autobiográfico muito, de maneira muito próxima. Há várias lições importantes aqui. Como a obra tem mais de um propósito, ele coloca um propósito específico, vocês verão nas palavras dele, mas ela naturalmente migra para outros propósitos. E ela se tornou um clássico pelas pesquisas que ele colocou ali e pelas indicações, pela maneira de trabalhar essas questões ligadas ao câncer. Então, quando vocês receberem depois a edição da aula, vocês vão receber juntos também a capa da obra para poderem baixar e ler, ok? Anticâncer, David Servan Schreiber. Muito bem. Esse médico, quando era muito jovem e trabalhava com um colega dele, ele estava fazendo exames de imagens rotineiros de ressonância, e ele entrou num aparelho daqueles e pediu para o amigo dele, tinha mais um médico com eles, e eles estavam juntos conversando, e ele disse: olha, eu vou ficar aqui dentro do tubo e vocês façam os exames lá, tal, né? Eles estavam mapeando o pensamento, aliás, um trabalho belíssimo e um dos pioneiros nessa área. Mais uma vez ele estava inovando nisso e estava muito entusiasmado, um jovem de 30 anos, muito entusiasmado com esses trabalhos, né? Ele não gostava nada da área da clínica médica, então ele não gostava de atender pessoas, gostava da área da pesquisa. Aí, quando ele termina, quem já fez esse exame sabe, é uma barulheira, né? Aquele tubo, você parece um bastão batendo no fundo de algo, assim, é muito pesado ali. Então ele estava fazendo esse exame, quando terminou, os dois amigos chegaram perto dele em silêncio e disseram: David, a gente não vai poder usar isso. E ele disse: por que que não pode? O que que aconteceu? Ele disse: não dá para usar isso aí não, vamos refazer esses exames, tem alguma coisa errada. E ele disse: ué, mas o que que pode estar errado, não é? Ele disse: vamos refazer. Refizeram, e então os dois se apresentaram diante dele e disseram: olha, David, você tem que ver uma coisa. E mostraram para ele. E o que ele viu ali mudou completamente a vida dele. Ele mesmo vai nos contar, nas palavras dele, o que aconteceu. Não é? Ele olha e tem uma bola do tamanho de uma bolinha de ping-pong alojada na parte frontal do cérebro dele, do crânio. Na parte anterior, essa parte aqui, ó. Não é? Então, isso quer dizer, dependendo da natureza do que é um tumor desse, a chance de vida que uma pessoa tem vai de 3 meses, se não, de 6 semanas, mais ou menos, se não tratar, até 6 meses se tratar, dependendo da gravidade, né? Se é benigno, aí a história é outra, o caminho é outro, mas há muitos problemas. Pois nós vamos ver, então, nessa segunda aula sobre nós, os especialistas, utilizando conosco os procedimentos clínicos. Assim como na aula passada eu frisei, nessa volto a enfatizar, é muito importante, claro, isso é uma opinião minha, que os senhores tenham influência também em usar os procedimentos clínicos com os senhores, ok? Não apenas com os partilhantes, não apenas com as pessoas que vocês atendem. Muito importante que utilizem com vocês mesmos. E quando eu digo utilizar isso conosco, significa que muitas vezes, claro, precisaremos de ajuda de um colega. Podemos chamar o colega e dizer: olha, você não pode utilizar comigo um esquema resolutivo, estou passando por tais questões na minha vida, aqui está a minha historicidade. Isso significa também aprender a usar conosco. Vamos ver então o que esse médico fez e as lições importantes que temos aqui para nós que trabalhamos com a clínica. Vamos diretamente aqui. Vocês que estão vendo aqui no monitor do Instituto, está arriscado assim porque ao ler eu já vou grifando, tá bom? Facilita, porque a obra é muito extensa. Ele nos apresenta o que aconteceu com ele, nos dizendo: todos nós temos um câncer dormindo em nós. Como todo organismo vivo, nosso corpo fabrica células defeituosas permanentemente. É assim que nascem os tumores. Mas nosso corpo é também equipado com múltiplos mecanismos que lhe permitem detectá-los e contê-los. No Ocidente, uma pessoa em cada quatro vai morrer de câncer. Mas três em cada quatro não morrerão. Viram o dado que ele nos coloca? Uma pessoa em cada quatro. Para estas últimas, os mecanismos de defesa terão derrotado o câncer. Eu tive um câncer, diagnosticado uma primeira vez há 15 anos. Fui tratado pelos métodos convencionais e depois tive uma recaída. Foi então que eu decidi pesquisar, para além dos métodos habituais, tudo o que podia ajudar meu corpo a se defender. Vejam que já no prefácio ele nos coloca como ele considera a questão e também o que ele já fez. Uma das coisas que ele fez, um dos procedimentos clínicos informais que ele fez com ele. Quer dizer, quando teve a recaída, ele diz: decidi pesquisar, para além dos métodos habituais, tudo o que podia ajudar meu corpo a se defender. Informação dirigida, ok? Que natureza de informação dirigida ele utilizou, nós não sabemos ainda. Aos poucos, à medida que ele caminha, nós saberemos. O que é importante que os senhores saibam é que, quando lidarem com pessoas cuja estrutura de pensamento utiliza mecanismos como este, as informações dirigidas, são pessoas que, diante de um problema grave qualquer, elas precisam de um aporte de outros elementos. Dizer para uma pessoa dessa: tudo que você precisa está dentro de você. Tudo que importa é aquilo que você já tem. Nós temos que trabalhar, não há nada além, etc. Por uma pessoa dessa pode ser muito, desde contundente, claro, até afrontar e colocar por terra a chance de um trabalho. Porque pessoas assim como ele provavelmente já colocam esse canal aberto para receber elementos de outras partes para além da estrutura de pensamento deles. Como ele literalmente colocou, não é? Decidi pesquisar para além dos métodos habituais tudo que podia ajudar meu corpo a se defender. É uma EP aberta quanto a isso. Ela vai buscar recursos para além dela mesma. Ele diz então que, na qualidade de médico, pesquisador e diretor do Centro de Medicina Integrada na Universidade de Pittsburgh, de ter acesso a informações preciosas sobre as abordagens naturais que podem contribuir para prevenir ou tratar o câncer. Ele termina essa parte dizendo: hoje eu vivo em plena saúde há 7 anos. E neste livro gostaria de fazer-lhes o relato de tudo o que eu aprendi. Depois da cirurgia, da quimioterapia, pedi ao meu oncologista que tanto me ajudara conselhos sobre a vida a levar, sobre precauções a tomar para evitar uma recaída. Observem que, além de informação dirigida, ele aceita na estrutura de pensamento dele intencionalidade dirigida. Está bem típico e bem pontuado, não é? Olha, eu fui até a pessoa e pedi conselhos, orientações, me diga o que fazer. Nem todo mundo é assim, ok? Ele está nos mostrando que, no que concerne a este fato, ele utilizou intencionalidade dirigida. Por favor, me aconselhe, doutor. Me oriente, doutor. Quando a pessoa nos pede isso, o que fazemos? Vamos até a IP dela, até a historicidade dela, e, segundo o que temos lá, fazemos essas orientações, fazemos isso. No caso dele, o médico não fez isso. O médico disse para ele: olha, não tem muito o que fazer, não. Segue com a tua vida, continua tudo o que tu está fazendo, e depois nós vamos fazer os acompanhamentos, as revisões. Se precisar de alguma coisa, tal, a gente refaz exames e tal. E ele ficou muito desapontado com isso que ele ouviu do médico. Poxa, teve um câncer gravíssimo e foi operado, tal, e simplesmente então não há nada a fazer. Bom, aí ele conta que foi pesquisar muito, muito profundamente. E ele diz: precisei de meses de pesquisa para começar a compreender como poderia ajudar meu próprio corpo a se armar contra o câncer. Vejam, quando você acompanha um procedimento clínico, como é o caso que estamos fazendo aqui, aparece a maneira como a pessoa codifica e enraiza e desdobra os elementos que são constitutivos do submódo. Ok? Isso significa, entre outras coisas, um esparramo para vários tópicos da estrutura de pensamento. Por exemplo, significado, busca, o que acha de si mesmo. Aquilo que tiver relação com isso vai aparecendo. Um exemplo é que ele coloca nitidamente que considera o câncer uma doença, que considera que deve ser combatido, viram? Ajudar meu próprio corpo a se armar contra o câncer. É uma batalha. É como ele identifica isso, é como ele vê isso. Já imaginaram se você chega com uma concepção? Ele vai nos contar aqui nesse livro, entre outras coisas, muitas passagens. A mulher dele, a Hannah, um dia estava lendo um livro, inclusive, que nós trabalhamos aqui, que são os ensinamentos de Buda e tal, e ele chega perto e diz: o que que tem aí de interessante, né? O que pode nos ensinar isso, ou Jesus, ou qualquer coisa? Ele disse que nada, né? Ele falou, e ela guardou o livro então e disse para ele: olha, um dia talvez você compreenda o que eu estava lendo aqui. Então ele vai nos mostrar a maneira como ele viu o mundo, como ele entendia, como ele passou a entender o mundo. O que ele fez a respeito é muito rico você acompanhar isso. Observem que, quando no consultório uma pessoa tem uma questão existencial e ela nos dá o que ela faz a respeito disso, nós temos um acesso muito generoso aos desdobramentos, aos elementos internos, não é? O que ela está fazendo, como está fazendo, para onde está se movendo, tudo isso. O que funciona, o que é contraproducente, etc, etc, etc. Lembre que nem sempre a pessoa saberá disso como o terapeuta que está estudando esses elementos dela, né? Aí ele faz uma primeira síntese entre as várias que ele vai produzir no trabalho. Ele nos diz assim, ó, eis o que eu aprendi. Se todos temos células cancerosas dentro de nós, temos também um corpo preparado para frustrar o processo de formação de tumores. Compete a cada um de nós utilizá-lo. Outras culturas que não a nossa conseguem fazê-lo muito melhor. Na Ásia, os cânceres que afligem o Ocidente, como o câncer de mama, o câncer do cólon ou o da próstata, são de 7 a 60 vezes menos frequentes. Bem, como fica o fator genético, não é? Toda a obra dele é muito rica em citações de pesquisa. E uma pesquisa que ele cita sobre o câncer é curiosíssima. Que, por exemplo, até é interessante eu ler nas palavras dele. Ele diz assim, ó, alguma coisa na nossa maneira de viver impede nosso corpo de se defender eficazmente contra essa doença. Nós todos vivemos com mitos que impedem essa capacidade nossa de desarmar o câncer. Por exemplo, somos frequentemente levados a acreditar que o câncer é, antes de tudo, uma questão de genes, não de estilo de vida. Porém, o inverso é que é verdade. Cada questão que ele coloca aqui, ele fundamenta, sabe? Ele, com pesquisas do mundo inteiro, com importantes veículos da área médica, como o Jornal de Medicina da Nova Inglaterra, e ele diz assim, ó, a morte por câncer de um pai adotivo que não transmite nenhum gene, mas transfere seus hábitos de vida, multiplica por 5 o risco de uma pessoa adotada morrer de câncer também. O que, pelo menos, levanta a questão sobre essa questão de se, de fato, estamos diante de um elemento genético ou de outra sorte, não é? Ele questiona isso. E, no entanto, mesmo ele tendo pesquisado muito o que há de medicinas alternativas, do que há desses elementos. Prosseguindo então com o nosso trabalho, lembrem um fato que costuma ser de boa monta, possui sua relevância. Quando vocês atenderem pessoas que, como este homem, né, ainda que a área dele fosse a psiquiatria, neuropsiquiatria, ele tinha formação médica e pôde utilizar com ele procedimentos diante daquilo que ele estava vivendo e passando. É muito importante, em casos assim, costuma ser, que nós possamos dar passagem para esses comentários, para que ele possa falar como ele vivencia, como ele interage com tudo isso, tá? Vamos prosseguir. Ele fala que ele diz uma coisa, não existe até hoje nenhuma abordagem alternativa capaz de curar o câncer. Durante todo o livro, este médico, David, ele é categórico em boa parte das afirmações dele, como esta que ele fez, não é? Categórica. Não existe até hoje nenhuma abordagem alternativa capaz de curar o câncer. Afirmações como estas, questões assim, quando colocadas, são muito ricas em nos mostrar desde o ponto de vista de onde ele coloca essas questões, que evidentemente, nesse caso, está atrelado à área médica de onde ele vem, como também fatores reticulares de crença, quer dizer, os prejuízos, não é? Os termos agendados no intelecto e outras coisas mais. Okay? Quer dizer, isso é uma afirmação dele. Há muitos casos aí pelo mundo instigantes quanto a isso, e ele mesmo coloca no livro algumas dessas questões. Ele fala: no presente é impensável pretender tratar o câncer sem recorrer às excepcionais técnicas desenvolvidas pela medicina ocidental: cirurgia, quimioterapia, radioterapia, imunoterapia e, dentro em breve, genética molecular. Entretanto, é igualmente absurdo remeter-se apenas a estas abordagens convencionais e negligenciar a capacidade natural do nosso corpo de se proteger contra os tumores, seja para prevenir a doença, seja para acompanhar os tratamentos. Bem, ele nos conta depois que como ele vai mudar certas perspectivas e opiniões, como estas que ele coloca, ele se considera ignorante até que ele tivesse esse câncer, sobre as capacidades naturais dele, do corpo dele poder se defender. Ele ignorava completamente. Então ele prossegue contando o seguinte: meu câncer me empurrou para essa consideração. Durante 15 anos, protegi ferozmente o segredo da minha doença. Amo meu trabalho de psiquiatra e nunca quis que meus pacientes se sentissem obrigados a se preocupar comigo, em vez de me deixar ajudá-los. Na qualidade de pesquisador, professor, também não queria que atribuíssem minhas ideias e minhas tomadas de posição à minha experiência pessoal, em vez do procedimento científico que sempre me guiou. No âmbito pessoal, como todas as pessoas que tiveram câncer compreendem, eu queria poder continuar a viver entre os vivos, como um vivo. Hoje, não é sem apreensão que decidi falar sobre ele. Mas estou agora convencido de que é essencial colocar as informações de que me beneficiei a serviço de todos os que poderiam se servir delas. Bem, não sei quantos dos senhores leram esse livro, mas a leitura é, na minha opinião e para mim, serviu muito. Ele é um desses livros que se pega e quando se vê, você já chegou ao final. Muito bem escrito, com muitas informações atualizadíssimas, não é? De hoje, que você encontra fazendo buscas em sites importantes e fidedignos, né? Sobre o assunto. Ele tem dicas maravilhosas sobre como lidar, e algumas delas nós já veremos a seguir, ok? Ele fala que a primeira que se desconsidera muito, mas isso só até recentemente, que era assim, o fator decisivo do sistema imunológico, né, e o quanto isso é importante. Também as questões de inflamações para o crescimento dos tumores e a possibilidade de bloquear esse desenvolvimento deles. Vamos agora aos elementos historiográficos em torno deste assunto. Ele conta que estava em Pittsburgh, bela cidade norte-americana, Pittsburgh. Havia 7 anos, tendo deixado a França, havia 10. Fazia meu internato em psiquiatria, ao mesmo tempo em que continuava pesquisas começadas durante o doutorado em ciências, com meu amigo Jonathan Cohen. Dirigi um laboratório de imagens cerebrais funcionais, para o qual obtivéramos o financiamento do Instituto Nacional de Saúde americano. Nosso objetivo era compreender os mecanismos do pensamento, observando o que se passava dentro do cérebro, que é hoje uma das áreas de pesquisa que mais em franco desenvolvimento aí que nós temos em neuropsiquiatria, né? E ele disse que ele nunca imaginou que isso o levaria a descobrir a própria doença dele, que é como eu contei o caso para vocês, o que aconteceu, né? Ele conta que era encantado com o trabalho dele, que ele publicava. E ele diz no momento seguinte: precisávamos testar nossas teorias observando diretamente a atividade cerebral por meio de uma técnica de ponta, a imagem funcional por ressonância magnética, IRM. Na época, essa técnica estava começando a ser usada. Somente centros de pesquisa muito avançados possuíam aparelhos de ressonância magnética de alta precisão. Muito mais difundidos, os aparelhos RM de hospital eram também claramente menos eficientes. Mal sabia ele que era essa tecnologia que ia lhe mostrar aquilo que ele menos gostaria de ver. Como é que eles eram no cotidiano? Nas palavras dele, olhem o que ele escreveu: nós éramos arrogantes, um pouco arrogantes, eu devo confessar. Estávamos com 30 anos, acabáramos de concluir nossos doutorados, já tínhamos um laboratório, e ele disse que ele era um apaixonado por essa técnica. Olha como ele se descreve, olha o que ele pontua como muito forte na estrutura de pensamento dele. Eu era um entusiasmado com a vida, um tipo de vida que agora me parece um tanto estranho. Eu estava cheio de certeza do sucesso, confiante em uma ciência sem concessões, e não sentia muita atração pelo contato com os pacientes. Como eu trabalhava ao mesmo tempo com o internato de psiquiatria e o laboratório de pesquisa, tentava fazer o menos possível na área clínica. E aí ele conta inúmeras e inúmeras experiências nesse sentido. Até que lhe veio um divórcio, né? Ele fala: o lugar que o trabalho ocupava na minha vida tinha, aliás, desempenhado um papel importante no divórcio penoso do qual eu emergia naquele momento. Entre outras causas de desacordo, minha mulher não tinha suportado, por causa de sua carreira, o fato de eu querer continuar morando em Pittsburgh. Ela queria voltar para a França, ou pelo menos ir morar em uma cidade mais divertida, como Nova York. Aí ele vai morar num quartinho, numa casa muito pequenininha, né, e ficava lá entre a casa dele e o trabalho dele. Bem, o que vem agora é um enraizamento, ok? Observem como ele vai contar minuciosamente o que aconteceu. Num dia em que o hospital estava deserto, era entre o Natal e o Ano Novo, uma semana vazia nos Estados Unidos, eu vi aquela jovem no refeitório lendo Baudelaire. Alguém que lê Baudelaire na hora do almoço é um espetáculo raro nos Estados Unidos, e ainda mais em Pittsburgh. Sentei-me à mesma mesa que ela. Ela era russa, tinha as maçãs do rosto protuberantes e grandes olhos negros, um ar ao mesmo tempo reservado e extremamente perspicaz. Às vezes, ela parava completamente de falar, e eu ficava desconcertado. Perguntei por que fazia aquilo, e ela me respondeu: estou verificando interiormente a sinceridade do que você acabou de dizer. E aquilo me fez rir. Bem, ele gosta desta moça, e esta moça é com quem ele casa então de novo, a Hannah, que tem um papel muito importante nessa trajetória dele agora, que iria começar, de grande dificuldade. Ele vai trabalhar no setor de psicofarmacologia, não é? E o relacionamento dele com ela se aprofunda. E ele conta então o que acontece quando ele estava dentro do aparelho. Aliás, ele é detalhista nessa parte toda, sobretudo quando termina aquela parte anatômica, né? E eu vou mais adiante para os nossos objetivos. Ele conta: quando os amigos mostram para ele a imagem que eles tinham colhido do cérebro dele, olhem, essas partes agora, pessoal, têm relevância na clínica, porque elas mostram todas as coordenadas que estão imediatamente associadas à questão. Essas coordenadas, por vezes, no momento, podem não ter maior relevância, mas na estruturação dos procedimentos clínicos que nós fazemos, elas usualmente ganham essa relevância. Ou seja, ele é médico, ele sai do tubo, encontra os amigos, entregam para ele o exame, ele vê aquilo, o que que acontece com ele? Se, por exemplo, ele não para ele nada significa, nada quer dizer, ele não se importa entre viver e morrer, ele teria uma determinada atitude diante daquilo. Se, no entanto, a vida tem valor para ele, ele quer viver, ou outra coisa dessa natureza, já a postura dele é diferente, não é? Diante do impacto de uma informação como essa. Então vamos ver como ele recebe isso, como ele interage com isso, quais são os submodos informais urgenciais que ele vai utilizar. E se vocês conversarem com amigos médicos sobre isso, provavelmente eles contarão a dificuldade que é dar o retorno clínico destes exames para uma pessoa, com as exceções de praxe. E provavelmente é o que eles dirão. Okay? Algumas pessoas, se você simplesmente informa, olha, é um câncer e é gravíssimo, ela pode ser atropelada em frente ao hospital, de tão desnorteada que ela deixa o hospital. Portanto, a prudência e como se faz isso é importante. A hora que ele recebe aquilo, olha o que ele nos conta. Eu não era nem radiologista e nem neurologista, mas tinha visto muitas imagens de cérebro. Era o nosso trabalho cotidiano. Havia, sem nenhuma ambiguidade, na região do córtex pré-frontal direito, aqui ó, essa parte, uma bola redonda do tamanho de uma noz. Pela sua localização, não se tratava de um desses tumores benignos do cérebro que se vêem por vezes, operáveis, ou que não estão entre os mais virulentos, como os meningiomas, os adenomas da hipófise. Às vezes trata-se de um cisto, de um abscesso infeccioso provocado por certas doenças, como a AIDS. Mas minha saúde era excelente e eu fazia muito esporte. Chegava até a ser capitão do meu time de squash. Essa hipótese estava, pois, descartada. Impossível eu me iludir naquele momento sobre a gravidade do que acabáramos de descobrir. Em estágio avançado, um câncer no cérebro sem tratamento geralmente mata em 6 semanas, com o tratamento em 6 meses, e eu não sabia em que estágio me encontrava, mas conhecia as estatísticas. Permanecemos os 3 silenciosos, não sabendo o que dizer. Bem, quando ele recebe então essa notícia, ele pensa nas estatísticas. Ele pensa que provavelmente se trata de um tumor gravíssimo, pensa na sobrevida, são as primeiras coisas que ocorrem a ele. Lembrem da participação das vizinhanças, dependendo de onde a pessoa está existencialmente. Por exemplo, o amigo dele, o Jonathan, pega imediatamente aquilo e já encaminha. Né? Para onde ele manda isso? Para o departamento de radiologia, que é o lugar onde eles vão fazer um estudo mais profundo nisso, né? Vão ver um especialista na área que vai dizer o que está havendo ali. Depois disso, os amigos vão para casa, e ele vai voltar para a casa dele. Fui embora na minha moto, em direção à minha casinha, na outra ponta da cidade. Eram 11 horas. A lua estava muito bonita num céu luminoso, e no quarto Ana dormia. Eu me deitei e olhei para o teto. Era de fato muito estranho que a minha vida acabasse daquele jeito. Era inconcebível. Havia um tal fosso entre o que eu acabara de descobrir e o que eu construíra durante tantos anos. E aí ele começa a mostrar a perplexidade dele. Ele discorre longamente sobre isso. Tudo que ele passou, os estudos que ele fez, a dificuldade, os problemas, sozinho. Os irmãos da família já tinham ido embora há muito tempo. Ele conta quanto foi difícil para agora chegar no momento em que ele estava feliz, realizado, com um monte de perspectivas à frente dele, receber uma notícia dessa, ele dizer que não era inconcebível para ele a tal coisa. Acham que isso é o padrão? Acham que todas as pessoas reagem assim? Para alguns, saber de algo dessa natureza não é um diagnóstico, é uma sentença. A pessoa se entrega, acabou. Para ele não foi assim. Observem como ele recebeu isso. E ele sabia o que era. Não é? Ele mesmo fala, não podia se alienar sobre a gravidade do problema. E, no entanto, ele diz, é inconcebível que termine assim. Alguma coisa tem que ser feita. Diante disso, se ele estiver com um filósofo clínico, o que nós fazemos? Bom, se algo tem que ser feito, vamos ver na historicidade dele o que pode ser feito. Na estrutura de pensamento dele, o que pode ser feito? Ele mesmo já nos colocou que não dá para abrir mão da medicina tradicional, mesmo ele tendo conhecimento de outras. Portanto, é quimioterapia, radioterapia, não é queimar ou cortar com cirurgia, o caminho inicial seria esse, não é? Para ele, lembrem. Ele chega a uma conclusão que para ele é muito dolorosa. A conclusão dele é assim, ó, que ele ia morrer sozinho em Pittsburgh, depois de muito meditar sobre o assunto. Lembro-me de um acontecimento extraordinário que se produziu enquanto eu estava deitado na cama contemplando a fumaça do meu cigarro indiano. Na verdade, eu não estava com vontade de dormir. Estava imerso nos meus pensamentos quando, de repente, ouvi minha própria voz falando na minha cabeça, com uma suavidade, uma segurança, uma convicção, uma clareza, uma certeza que eu não conhecia. Não era eu. E, contudo, era de fato a minha voz. No momento em que eu repeti a mim mesmo que não é possível que isso tenha acontecido a mim, é impossível, a voz me disse: Sabe de uma coisa, David? É perfeitamente possível e não é assim tão grave. E então se passou algo extraordinário e incompreensível, pois naquele momento deixei de ficar paralisado. Era uma evidência. Sim, era possível. Isso faz parte da experiência humana, pois outras pessoas já viveram antes de mim. Eu não era diferente. Não era grave ser simplesmente humano, plenamente humano. Meu cérebro encontrara sozinho a via da tranquilidade. Depois, quando senti medo novamente, tive que aprender a controlar minhas emoções. Mas naquela noite eu adormeci. E no dia seguinte, pude trabalhar e fazer o necessário para começar a enfrentar a doença e encarar a minha vida. De onde veio essa experiência que ele teve, que ele chamou de extraordinária? O que acha? Um filósofo clínico poderia dizer para ele: isso é seu anjo da guarda, ou isso é uma experiência transcendente, um espírito que vaga pelo mundo, um bom espírito soprou isso para você, ou isso são elementos deslocados, projetivos. Se ele nos perguntasse: de onde vem isso, doutor? Resposta categórica de um filósofo clínico: eu não sei. E se ele perguntar: de onde o senhor acha que isso pode vir? Digo, vamos trabalhar, vamos ver na sua historicidade, na sua estrutura de pensamento. À medida que aprofundamos, talvez tenhamos um parecer. Lembrem que ele aceita intencionalidade dirigida, ele aceita informação dirigida. Então, quando nós, se nós dissermos qualquer coisa para ele, por exemplo, isso provavelmente vem de uma, do seu próprio modo de agir com relação a você, algo dessa natureza, precisamos estar bem amparados na historicidade dele, na EP dele. Às vezes uma resposta dessa tem consequências para um submodo inteiro que os senhores vão usar depois, ok? Portanto, se não puderem dizer algo que está ali já evidenciado na historicidade da IP, a indicação é não é recuar, não é? Bem, Aí ele vai falar do Stephen Gould, um professor da Universidade de Harvard, um grande especialista na teoria da evolução, que em 82 estava com 40 anos e descobriu um câncer gravíssimo, raro, e naquela época completamente insidioso, de tal forma que não havia muita esperança. Como ele lidou com isso, não é? As pesquisas que ele fez com isso. Olhem como ele vai até a informação dirigida, observe. Ele vai nesse pesquisador, o Gould, e observa o que ele descobriu, o que ele pesquisou. E nota que esse pesquisador de Harvard teve uma sobrevida completamente inédita para uma pessoa que passou pelo câncer que ele passou. Ele escreve mais adiante assim, ó, vejam que não foi assinalado aqui essa parte. O fato de que a sobrevida mediana fosse de 8 meses, refletiu Gould, significava que a metade das pessoas acometidas por aquele tipo de câncer, né, sobrevivia menos de 8 meses. A outra metade sobrevivia, portanto, mais de 8 meses. E ele, a qual metade pertenceria? Como era jovem, não fumava, tinha boa saúde, fora o câncer, seu tumor fora diagnosticado em estágio precoce e podia contar com os melhores tratamentos disponíveis. Ele tinha todas as razões para achar que estava na boa metade, concluiu Gould aliviado. Ah, quando esse pesquisador Gould começa a pesquisar mais a fundo, ele descobre algo muito interessante que o David vai usar para a vida dele. Deixa eu acessar aqui. Stephen Jay Gould morreu 20 anos depois, e ainda assim de outra doença. A grande obra dele é A Estrutura da Teoria da Evolução, uma obra que se tornaria famosa, e o David escreveu sobre ele assim, ó, sua sobrevida de Gould foi 30 vezes maior do que os oncologistas haviam previsto. Agora vejam como é que funciona a estrutura de pensamento do David, que está com quem estamos conversando. Observem como ele faz muitos esquemas resolutivos, sempre alinhavando ao final uma conclusão. E ele costuma fechar essa conclusão. Olha o que ele diz: a lição que nos oferece este grande biólogo é límpida. Dois pontos. As estatísticas são uma informação, não uma condenação. O objetivo, quando se é portador de um câncer e se quer lutar contra a fatalidade, é criar para si todas as condições para se posicionar na extremidade da cauda direita da curva. Ele colocou um mapinha ali no qual ele mostra as incidências. Segundo o David, segundo o que ele aprendeu e que isso serve para ele, quanto mais uma pessoa se informa, quanto mais ela se cuida, quanto mais ela trabalha com relação a isso que ela recebeu, o diagnóstico, maiores são as chances dela. Isso servia para ele. Então, se ele fosse trabalhar com um dos senhores, você já tem aqui informação dirigida, como um procedimento clínico, intencionalidade dirigida também, quer dizer, vocês poderiam dizer a ele: vamos colher mais dados. Continue pesquisando para na próxima semana observarmos o que que as suas pesquisas estão te dizendo. Quer dizer, e nós acompanharíamos isso segundo o modo de ser dele, ok? Porque esse é o funcionamento existencial dele. Vou desligar o gravador para ouvir os senhores sobre o que vimos até aqui. Vamos então para a segunda e última parte da nossa aula de hoje. Estamos tratando de uma das questões insidiosas dos nossos dias, pela maneira, sobretudo, como ela é entendida ainda social e existencialmente, não é, pessoal? Vamos lá, vamos prosseguir então. Ah, ele cita então esse pesquisador, o Stephen Gould, e que ele pesquisou com grande profundidade, era um professor de Harvard, que teve uma sobrevida e viveu 30 vezes mais do que os oncologistas estavam prevendo que ele viveria, né? E ele tirou uma lição muito importante daí, que uma estatística é uma informação, mas não é uma condenação. Bem, aí ele vai se estender por uma região que não é uma região de domínio dele. Portanto, observem como algumas pessoas, diante de situações pouco usuais, elas esparramam, às vezes, abrindo frente em áreas da estrutura de pensamentos na qual elas não possuem influência. E é o que aconteceu com ele. Olhem o que ele diz agora. Todos nós ouvimos falar de curas milagrosas, de pessoas que não tinham mais do que alguns meses de vida e que, no entanto, sobreviveram anos, até décadas. Mas atenção, dizem-nos que são casos raros, muito raros, ou então a explicação é a incerteza de que se trate de câncer, de que mais provavelmente são erros de diagnóstico. Para ter certeza, nos anos 1980, dois pesquisadores da Universidade Erasmo de Roterdã analisaram sistematicamente os casos de remissão espontânea de câncer que não podiam suscitar tais dúvidas. Para a grande surpresa deles, foram contados sete, tão indiscutíveis quanto inexplicáveis, em um ano e meio de pesquisa, apenas em sua região. Fica claro que esses casos são muito mais frequentes do que geralmente se admite. Olhem, vocês, colegas queridos que fazem esse curso, conversem com amigos, familiares que são médicos e peçam por esses dados, por essas informações. Se eles têm notícias, se eles tiveram contato direto, ou mesmo no hospital em que trabalham, sobre pessoas que tiveram uma remissão do câncer. E às vezes em estado avançado, muitas vezes sem uma intervenção médica. Perguntem, ouçam o que eles têm a dizer, ok? De fato, esses casos existem, mas o fato deles existirem não quer dizer simplesmente que a fé, ou que o pensamento positivo, ou que uma alimentação natural, há que se ter cuidado, ok? Somos pesquisadores, queremos aprender, queremos conhecer. A prudência é interessante, mais do que uma afirmação apressada. Essa própria colocação que esse médico faz aqui pode ser contestada. Quer dizer que fizeram uma pesquisa num hospital lá, o Erasmo de Roterdã, encontraram sete casos. Bom, isso é suficiente para documentar um fato, né? Quer dizer, isso é corroborado por pesquisas em outros lugares do mundo, etc. Então é que se ter cuidado com as colocações, isso é importante, somos pesquisadores do assunto. Os pacientes que participam de certos programas de conscientização do próprio câncer, como no Centro de Saúde da Califórnia, do qual voltaremos a falar, aprendem a viver melhor com seus corpos e com seus passados, a acalmar suas mentes por meio da yoga e da meditação, a se nutrir com alimentos que lutam contra o câncer e a evitar os que favorecem seu desenvolvimento. Aí ele fala que um amigo dele, um oncologista da Universidade de Pittsburgh, com quem eu falei sobre esses números, discordou. Não são pacientes como os outros, eles são mais informados. Aí ele diz, o Dr. David, mas é precisamente esta a questão. Se os pacientes estiverem bem informados sobre a doença, se cuidarem do corpo e da mente e se receberem a alimentação de que têm necessidade para estar em melhor condição de saúde, então as funções vitais do corpo vão se mobilizar para melhor lutar contra o câncer e eles viverão melhor e por mais tempo. É uma afirmação corajosa, não é? Bem. E aí ele cita casos da Universidade da Califórnia, São Francisco e outros casos importantes aqui de vários cânceres e de como esse modo de se colocar com relação ao câncer ajuda essas pessoas. A melhor prova, diz ele, muitas páginas depois, da existência de uma relação entre as mudanças de estilo de vida e a parada da progressão do câncer é o fato de que quanto mais os homens assimilaram os conselhos do médico, é o médico que ele acabou de falar, o Dr. Ornish, e os aplicaram assiduamente em suas existências cotidianas, mais seu sangue ficou ativo contra as células cancerosas. Em termos científicos, isso é o que chamamos de efeito dose-resposta, um importante argumento em favor de uma ligação causal entre estilo de vida e câncer. Então, a grande aprendizagem nessa parte que o Dr. David teve, na vida dele, David Schreber, é que se você muda seu estilo de vida, alimentação, modo de pensar, o que você faz, os padrões gerais da sua vida, há uma relação direta entre isso e a remissão do câncer. Não é? E ele acredita nisso piamente. Mas lembrem, não apenas nisso. Ele fala que os cuidados médicos são essenciais. Não é? Bom, aí ele diz que esse Dr. Ornish começou a pesquisar como é que se passa isso, não é? Que ele começou a colher amostras de RNA das próstatas dos pacientes do estudo antes do começo do programa de modificação do estilo de vida e colheu de novo 3 meses depois. Os resultados deste estudo, publicado em 2008, alcançaram as expectativas. Indicaram que o programa de estilo de vida de Ornish modificou o funcionamento de mais de 500 genes da próstata. Ou seja, pelo estilo de vida. Na Universidade de Montreal, no Canadá, uma equipe liderada pelo Dr. Parviz estudou mulheres que eram portadoras dos genes tipo BRCA1 e BRCA2. Genes que apavoram muitas mulheres, porque quase 80% das portadoras sofrem o risco de câncer de mama ao longo da vida. Vocês já viram isso, por exemplo, em atrizes, que quando fazem o exame e descobrem isso, elas fazem errado, né? Elas tiram as mamas e colocam próteses. Né? Não, e é uma cirurgia muito ampla, viu? Não é uma cirurgia da simples. Bom, o que esses médicos então descobriram? Quanto mais frutas, legumes e verduras essas mulheres que corriam risco genético comiam, menor era a chance de desenvolver câncer. Vou repetir. Quanto mais frutas, legumes, verduras essas mulheres que corriam risco genético comiam, menor era a chance de desenvolver câncer. Mulheres que consumiam até 27 frutas, legumes e verduras diferentes durante a semana, e a variedade parece ser muito importante, viram seu risco diminuir em 73%. Bom, aí ele cita outras pesquisas, como uma pesquisa realizada na Universidade de São Francisco. E aí ele coloca que homens, por exemplo, que tinham propensão, né, do ponto de vista estatístico, a ter, por exemplo, câncer de próstata, quando comiam peixes ricos em ômega 3, vou ler literalmente o que ele escreveu, os cânceres deles tinham 5 vezes menos probabilidade de se tornarem agressivos do que os dos homens que não comiam peixes gordurosos. Essas descobertas recentes apoiam a ideia de que os genes do câncer podem não ser tão perigosos se não forem desencadeados por estilos de vida não saudáveis. Eles se comportam um pouco como os irascíveis fantasmas dos ancestrais, que requeriam oferendas regulares para permanecerem calmos, Na verdade, eles podem apenas ser genes que responderam mal à transição das nossas formas ancestrais de nutrição. Vejam que outros procedimentos clínicos informais o Dr. David nos coloca. Um deles é o vice-conceito, né? Ele constrói imagens. Essas imagens que eles constroem, nós podemos utilizar com ele, ok? Com ele, no tratamento dele. Vejam, há uma das imagens que ele coloca. Eles se comportam como os irascíveis fantasmas dos ancestrais que requeriam oferendas regulares para permanecerem calmos. Nesse caso, precisam de comida para que possam permanecer calmos, como legumes, verduras, saladas, etc. Bom, nesse caso, como é que a gente pode fazer? Você pode trabalhar com uma EP como a dessa do Dr. David Schreber, simplesmente fazendo vice-conceito com ele. Um exemplo desse vice-conceito é assim: bom, David, se você então ingerir nessa mudança de estilo de vida muitas verduras, muitos legumes, muitas frutas, saladas, você manterá calmo, porque você reverenciou deuses. E você, assim como quem reverencia deuses, você vai se manter calmo. As tempestades, você vai manter calmas. Os barulhos, as arruaças existenciais, é isso? Entende como você construiu esse conceito? Mas pode fazer com a própria imagem, até por fotografia, não é? E colocar isso para ele. É uma maneira de construir. Eu não sei se eu, pelo rosto daqui das meninas, não sei se elas entenderam ou não como eu fiz o vice-conceito. Vice-conceito é uma troca de conceito. Ah, bom. É assim, tem várias. Vocês podem com vice-conceito, é por isso que diz o nome, é um conceito alternativo. Se a pessoa constrói uma imagem, um verbo mental para explicar, justificar e para atrelar a experiência àquilo, ela nos está dando um rico referencial, riquíssimo. Há pessoas, você diz assim: ah, a sua vida está como uma poderosa chuva e vento, né? Como se estivesse acontecendo com você. Você diz: não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Quer dizer, às vezes o vice-conceito é refutado, ou porque a imagem é inadequada, ou por outra razão. Quando o vice-conceito é aceito, a pessoa vai se reportar, entre outras coisas, à experiência dela pela imagem que você montou. Olha o poder que tem isso. Quer dizer, não dá para pesar e medir, mas para algumas pessoas pode ser de grande valia, né? É nesse sentido, já que ele nos coloca isso. Olhem essa parte do que ele fala aqui. As mulheres portadoras dos genes BRCA que nasceram antes da Segunda Guerra Mundial têm de 2 a 3 vezes menos risco de desenvolver câncer de mama do que suas filhas e netas, nascidas na era do fast food, comida lixo, não comida rápida. Talvez essa gente tão temida não. Talvez esses genes tão temidos não sejam, afinal, genes do câncer em absoluto, mas sim genes intolerantes a fast food. E o mesmo pode ser verdade para outras escolhas de estilo de vida, além da dieta, como exercício físico, controle de estresse. Em suma, as estatísticas a respeito da sobrevida do câncer a que temos acesso não mostram a diferença entre as pessoas que se contentam em aceitar passivamente o veredito médico e as que põem em ação suas próprias defesas naturais. Na mesma mediana encontram-se os que continuam a fumar, a se expor a outras substâncias cancerígenas, a se alimentar de acordo com o regime ocidental típico, um verdadeiro adubo para o câncer, que não param de solapar suas próprias defesas imunológicas com excesso de estresse e má gestão das emoções, que deixam seus corpos alvos ao abandono, privando-os de atividade física. E há também os que vivem muito mais tempo, os que veem seu tumor desaparecer, porque, paralelamente aos benefícios dos tratamentos clássicos, que compartilham com todos os outros, suas defesas naturais são mobilizadas. E aí ele coloca um dado que ele considera muito importante. Pode-se aprender a ativá-las sozinho, respeitando quatro regras simples. Quais seriam as quatro regras simples que, se fossem ativadas, podem arregimentar nossas forças internas contra o câncer? Olhem ao que as pesquisas do Dr. David Schreber levou. Ele diz, primeiro, desintoxicação das substâncias carcinogênicas. Desintoxicação das substâncias carcinogênicas. Segundo, alimentação anticâncer. Terceiro, pacificação do espírito. E, por último, atividade física. Então vamos ver quais são esses quatro itens. 1. Desintoxicação das substâncias carcinogênicas. 2. Alimentação anticâncer. 3. Pacificação do espírito. E 4. Atividade física. Não existe abordagem natural capaz de sozinha curar o câncer, ele escreveu. Mas também não existe destino fechado. Como Stephen Gould, todos nós podemos olhar as estatísticas em perspectiva e visar a longa cauda direita da curva. O melhor caminho para quem quer alcançar esse objetivo ou simplesmente se proteger contra o câncer é aprender a melhor utilizar os recursos do corpo e a viver uma vida mais rica. Nem todo mundo se engaja nesse caminho devido a uma decisão refletida. Pode acontecer de a própria doença nos levar a ele. Que foi o caso que aconteceu com ele, né? Bem, para os nossos propósitos, nós vamos a mais esse capítulo e aí estará bem de bom tamanho o nosso trabalho de hoje, ok? Convido vocês a lerem a obra. Uma obra muito interessante, muito bonita e esperançosa, ok? Esperançosa. Bom, então ele fala primeiro sobre nessa mudança de vida, uma parte dela já é ocasionada pelo próprio trauma, pela própria dor, pelo próprio barulho que o câncer vai promover na vida da pessoa. Ele coloca que isso é muito forte, é muito impactante. E que ele, como médico, passou por isso de uma maneira tremenda. Porque ele fala que uma coisa na nossa sociedade, você se apresentar nas suas roupas, nas suas bases categoriais, traduzindo em filosofia clínica, outra coisa é quando você chega no hospital com a roupa, com aquele aventalzinho que dão, né, aquele uniforme, e você é tratado como um qualquer para ele, nas palavras dele. Olha como é que ele descreve a experiência, como foi para ele. Ele colocou, tornar-se paciente. Quando fiquei sabendo que tinha um tumor no cérebro, eu mergulhei de um dia para o outro em um mundo que me parecia familiar, mas do qual, na realidade, eu ignorava tudo, que era o mundo dos doentes. Sim, tem um filme que nós já trabalhamos, inclusive, num dos nossos workshops, né, que trata disso. E, aliás, aqui o que ele vai dizer... Parece que escreveu o roteiro daquele filme. Outro é o médico, né? O nome daquele filme. Vejam, um médico desconhece totalmente o mundo dos doentes. Um filósofo clínico, vocês acham que desconhece totalmente o mundo dos partilhantes? A diferença é que para se tornar um filósofo clínico, você tem que passar por um estágio didático, no qual são partilhantes, não é? Um médico não precisa passar por ser um paciente, a terminologia que se usa na medicina, para se tornar médico. Eis uma grande diferença. Em muitos casos, essa diferença não será assim tão grande, porque eles sabem como é que cada pessoa é única, né? Mas ele diz que assim, ó, eu conheci um pouco o colega neurocirurgião a quem imediatamente me dirigi. Tínhamos pacientes em comum e ele se interessava por minhas pesquisas sobre o cérebro. Depois da notícia da minha doença, nossas conversas mudaram inteiramente. Não havia mais menção de minha experiência científica. Eu devia ficar nu, expor minha vida íntima, detalhar meus sintomas. Falávamos de minhas dores de cabeça, de minhas náuseas, das crises de epilepsia que podiam ocorrer. Privado das minhas atribuições profissionais, introduzido na categoria de simples paciente, eu tinha a impressão de que o chão se abria sob meus pés. Eu me agarrava como podia ao meu status de médico. De uma forma um tanto patética, eu mantinha o jaleco branco e o crachá de médico para ir às consultas. Nos Estados Unidos, onde a hierarquia é frequentemente muito marcante dentro dos hospitais, os enfermeiros, os atendentes, os que empurram as macas e que reconhecem seu status, o chamam respeitosamente de doutor. Mas quando estamos em cima da maca e não mais usando o jaleco branco, nos tornamos o senhor fulano, como todo mundo, ou mesmo frequentemente, meu querido. E aí ele escreve o que é passar por essa experiência, ok? Que qualquer coisa que ele pedisse, diziam para ele, é o regulamento do hospital, e ele tinha que aguardar como todo mundo. E ele descreve essa experiência como, nas palavras dele, estava entrando em um mundo cinzento, o mundo das pessoas sem título, sem qualidade, sem profissão. Ou seja, e tem uma parte do livro que ele conta que houve um jantar e que ele vai, e quem é que ele encontra lá? Um desses médicos que agora estava atendendo ele. E ele diz que pronto, o jantar acabou, porque fica um constrangimento, um monte de piadas você já não pode dizer, já não pode fazer isso, já não pode, né? E ele disse que esse médico logo inventou uma desculpa, levantou e foi embora. Não quis ficar lá muito tempo. Mas a conclusão dele, lembrem, o David sempre conclui e fecha, né, o pacote dele de assuntos. Olha o que ele fala. Tive de repente o sentimento de que havia um clube de vivos e que estavam me fazendo compreender que eu estava excluído. Comecei a sentir medo, medo de ser percebido como pertencente a uma outra categoria, a das pessoas que se definem antes de mais nada por sua doença, medo de me tornar invisível. Medo de deixar de existir antes mesmo de estar morto. Era possível que eu fosse morrer dentro em breve, mas queria poder ficar vivo até o fim. Ele diz que alguns dias depois daquele advento lá que ele teve, lembra, ele entrou foi fazer aquela ressonância, né? Estavam os dois amigos dele, o Jonathan e o Doug. Ele disse que ele recebeu a visita do irmão dele, um homem chamado Edward. E quando ele contou isso, o irmão encheu os olhos d'água e o abraçou muito forte, sim. E eles choraram juntos. Ou seja, foi através disso que ele começa a se humanizar. Ele conta muitos casos aqui do que ele passou. Olha o que ele falou ao final dessa parte. Eu compreendi com consternação que aos olhos da maior parte das pessoas era impróprio eu brincar porque eu sofria de uma doença grave. Todos os dias, toda a minha vida, iam me olhar como uma pessoa condenada a desaparecer no curto prazo. Ele fala que ele não podia mais fazer brincadeiras, piadas sobre vida e morte, que logo, sabe, já ficavam diferentes diante dele. E depois havia a questão lancinante da morte. A primeira reação ao anúncio de um câncer é frequentemente a incredulidade. Quando se tenta imaginar a possibilidade da própria morte, o cérebro se recusa, como se a morte não pudesse acontecer senão para os outros. E aí ele cita uma obra do Tolstói, Ivan Ilitch, por conta da Hannah, ele começou a ler vários autores russos e ele cita um longo texto em torno disso, muito interessante, daquele personagem, o Caius. Enquanto a doença não passa rente a nós, a vida nos parece infinita e acreditamos que sempre haverá tempo para lutarmos pela felicidade. Antes eu preciso obter meus diplomas, receber meus créditos. É preciso que as crianças cresçam, que eu me aposente. Mais tarde pensaria na felicidade, adiando sempre para o dia seguinte a busca do essencial. Nós corremos o risco de deixar a vida escoar entre nossos dedos, sem jamais tê-la de fato saboreado. É essa curiosa miopia, são essas hesitações que o câncer vem, por vezes, abalar. E foi o que aconteceu com ele. Ou seja, essa mudança de padrão, de estado, de qualidade de vida que ele fez, por ele ter vivido tudo isso que ele está nos escrevendo, foi muito mais fácil do que seria quando, muito antes de ele descobrir que tinha isso que chamou o câncer. Foi assim para ele, ok? Mas lembrem, algumas pessoas não, a história delas de vida é completamente diferente e elas não recuam, não mudam. Há pessoas que morrem fumando seus cigarros e mesmo diante da proibição médica, mesmo diante da dor que é lancinante nos momentos finais, não param, não mudam, não querem. Não é o que ele recomenda aqui, não é o que ele coloca. Ele cita o Irving Yalom, já leram? Ele diz, no seu livro sobre o poder transformador da morte, Irving Yalom, eminente psiquiatra da Universidade de Stanford, cita uma carta escrita por um senador americano pouco depois do seu diagnóstico de câncer, no começo dos anos 60. Vou ler um trecho da carta. Uma mudança se produziu em mim. E ela me parece irreversível. As questões de prestígio, de sucesso político, de status financeiro se tornaram instantaneamente secundárias. E por aí a carta vai. Foi assim que David viveu isso. Viram de novo o uso da informação dirigida no caso dele? É um homem que utiliza muito esse recurso. Portanto, lembrem, quando trabalharem com pessoas que têm essa abertura epistemológica, para o uso da informação dirigida, tragam a informação dirigida. Tragam textos, tragam filmes, levem a pessoa a isso, discutam com a pessoa sobre isso, conversem. Ela é rica em trazer conteúdos para além daqueles que ela já tem. Ok? É o caso dele, não é? E chegamos ao final com um trecho que eu assinalei para lermos aqui. Como é que se deu a grande virada na vida dele? Que aí ele entra com toda a profundidade nisso que até aqui ele anunciou. Ele nos conta: eu continuava a vir os médicos, a pesar os prós e os contras. Olhem os esquemas resolutivos que ele faz, vários, né? Dos diferentes tratamentos possíveis. Tendo finalmente optado pela cirurgia, procurei um cirurgião que me inspirasse suficiente confiança para conseguir entregar-lhe meu cérebro. Aquele sobre o qual minha escolha recaiu talvez não fosse o melhor técnico, mas me pareceu ser o que melhor compreendia quem eu era, o que eu tinha vivido. Olhem o critério que ele usou para escolher o médico que iria operá-lo. Não o que tinha maior conhecimento, não o que era melhor cirurgião, mas aquele que compreendeu a ele como pessoa, com a história dele, o que ele tinha vivido. Interessante escolha, não é? O que já mostra mudança existencial com relação ao que ele era antes, né? Ele diz: eu sentia que ele não me decepcionaria se as coisas dessem errado. Ele não podia me operar imediatamente. Por sorte, meu tumor não estava naquele momento numa fase de crescimento rápido. Esperei que ele abrisse uma brecha na sua agenda. Precisei aguardar algumas semanas, que passei lendo, sem parar, autores que tinham refletido sobre o que podemos aprender diante da confrontação com a morte. Viram a informação dirigida? Olhem, pode parecer estranho se você está atendendo uma pessoa que está enferma, está morrendo, e de repente essa pessoa vai chegar em casa e vai dizer: ah, eu fui lá naquele filósofo clínico e ele disse para eu ler esses livros aqui, ó, que eu falei para ele que eu já tinha lido, que eu gostava muito de reler às vezes, e ele disse: leia agora, vamos conversar sobre essas obras, tal. Para os familiares pode parecer esquisito, ok? Mas aí vocês vão instruir, vão falar para os familiares, né? Sobre esses livros, sobre essas coisas. Bem, mergulhei nos livros que alguns meses antes eu teria devolvido às prateleiras e sacudido a cabeça. Li Tolstói graças a Ana, que adorava os autores de seu país de origem, assim como Yalom, que se refere a ele com frequência, com frequência. Primeiro a morte de Ivan Ilitch, depois Senhor e Servo, que me causou também uma impressão profunda. Nesse último, Tolstói relata a transfiguração de um proprietário de terras, obcecado por seus rendimentos. Foi nesse período que começou a grande virada que progressivamente me levou a abandonar a ciência pela ciência, que era o retrato mais claro de tudo que eu fazia. Como a maior parte da pesquisa dita médica, o que eu fazia em meu laboratório de pesquisa estava apenas muito teoricamente ligado à possibilidade de aliviar o sofrimento humano. Quando começam, pesquisadores como eu se dedicam com entusiasmo e ingenuidade a um trabalho que irá, assim eles acreditam, permitir a cura do mal de Alzheimer, da esquizofrenia, do câncer. E mais tarde, sem saber como, terminam criando melhores técnicas destinadas aos receptores, que são alvo dos medicamentos nas células. No meio tempo, eles têm material para publicar nas revistas científicas, têm como obter recursos e fazer funcionar seus laboratórios. Depois de minha operação, retomei simultaneamente meu trabalho de pesquisa e meus horários no hospital e descobri que, ao contrário do que eu acreditava, era agora na minha atividade de clínico que eu estava mais interessado. Era como se a cada vez eu aliviasse meu próprio sofrimento, como se eu tivesse me tornado um com aquele paciente que não dormia mais, ou aquele outro cuja dor incessante empurrava ao suicídio. Visto sob esse ângulo, o trabalho de médico deixava de parecer uma obrigação para se tornar um maravilhoso presente. Um sentimento de graça entrara em minha vida. E aí ele vai contar vários episódios. Aqueles quatro itens que ele falou, ele esmiuça muito, viu? Desde a alimentação, desde o que é paz de espírito, e muitas páginas à frente. Vale, recomendo a leitura para que os senhores possam aprofundar esses elementos. Vou parar aqui o gravador para que vocês possam colocar dúvidas, reflexões sobre isso que vimos hoje no nosso curso de prática avançada de clínica.